As crianças sentem algum tipo de medo em diversos momentos e isso não é novidade. Mas a pandemia trouxe mudanças sobre que tipo de medos elas sentem. Estudo mostrou que os medos fictícios, que sempre caracterizaram os medos infantis, deram lugar aos medos da natureza real, como de animais e morte. A professora Valéria Bueno, que também é orientadora do estudo, feito pelo Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, conta que os medos imaginários podem ser mais violentos que os medos reais.
Os medos das figuras imaginárias podem até ser mais violentos porque, como eles são frutos da imaginação, é mais difícil se proteger deles. Mas a criança também utiliza mecanismos de defesa mais potentes para enfrentá-los. Quando os medos se aproximam mais dos objetos e situações reais, eles ganham os contornos que a imaginação não pode dar, e por isso a proteção contra eles é facilitada. No caso da Covid, por exemplo, por mais angustiante que fosse a situação, nós sabíamos que medidas tomar, por exemplo, o distanciamento social, o uso da máscara, a higienização das mãos e, posteriormente, a vacinação. Então, os medos dos objetos reais, eles vão substituindo pouco a pouco os dos objetos imaginários, mas eles não podem suplantá-los totalmente, porque sempre precisa haver espaço para imaginação na vida da pessoa. Essa força criativa que se expressa na imaginação é o que nos permite avançar na vida, o que impede que a gente fique colado na realidade sem vibrar com ela. Só quando a pessoa expressa a sua criatividade no mundo e percebe que nele existe um espaço para isso, é que ela sente que a vida vale a pena ser vivida. Senão, a vida fica sem sabor, sem sentido. A criatividade é a força mais importante que nós temos para o crescimento e ela precisa ser preservada, resguardada. Ficar muito colado à realidade dá a aparência de saúde, mas é uma normalidade falsa.
Valéria diz quais os problemas que podem surgir no futuro para a criança.
Existe uma tendência própria do desenvolvimento infantil a uma maior elaboração do medo conforme o tempo passa, desde que a criança viva em um ambiente que facilite esse processo de amadurecimento. Por isso, se não houver uma intrusão do ambiente, a tendência é que com o crescimento a criança se torne menos temerosa. Se ela confia no meio em que vive, ela se sente segura. Mas nem sempre o meio favorece essa assimilação e essa segurança crescentes. Seja por conta das inseguranças que as pessoas no entorno da criança vivem, seja pelo evento de experiências invasivas que podem se tornar traumáticas. Uma experiência traumática é aquela que acontece quando uma criança ainda não desenvolveu meios suficientes para abordá-la. Então, os recursos que essa experiência requer para o seu enfrentamento não estão disponíveis para a criança. A criança pode, assim, submergir face a esse evento intrusivo e desenvolver sintomas ao longo da experiência, logo em seguida a essa experiência ou então algum tempo depois. Podem surgir sintomas de ansiedade, transtornos relacionados a traumas ou estressores, transtorno obsessivo compulsivo, fobias, entre outros. Mas não é porque algo invasivo aconteceu na vida da criança que isso resultará necessariamente em um transtorno.
A pós-graduanda Giovana Figueira Gomes, autora do estudo, diz como os pais podem ajudar a amenizar ou evitar que a criança desenvolva um medo excessivo.
Eu acredito que o diálogo é a parte mais importante, né? Então, conversar sobre o que está causando medo e tentar pensar nisso, de onde pode ter surgido, em criar estratégias de proteção com essa criança, né? Então, se ela se sente segura em determinado lugar, de determinada forma, ajudar nisso, mas também podendo conversar sobre aquilo que ela tem medo, né? Como a gente teve o coronavírus, né? Eu acho que esconder aquilo, não falar sobre o que está acontecendo, é a pior estratégia, porque isso aumenta ali as fantasias da criança e pode ser muito ruim para ela. Então, eu acho que conversar e dialogar sobre o que ela está trazendo é a principal estratégia para isso não crescer.
A professora Valéria fala sobre a importância dos pais nessas situações.
A importância dos pais acolherem e levarem a sério os medos dos filhos, se interessarem por esses medos e protegerem os filhos das invasões do ambiente. E quando o medo da criança aflorar, poder confortá-la. Os braços do pai, da mãe ou de qualquer outra pessoa de confiança são os melhores remédios contra a ansiedade infantil. Já nos casos em que os pais perceberem que os medos da criança extrapolam as ameaças, que eles sejam demasiado duradouros, fixos e não condizentes com o que se espera deles no desenvolvimento infantil, os pais devem procurar ajuda profissional sem demora.
Giovana diz o que pode ser feito para que o medo não invada a criança.
Eu acho que a gente precisa pensar como forma de prevenir, né, o medo, é que assim, o medo vai surgir, então as crianças vão ter medo de algumas coisas, é natural, é saudável. É, eu acho que é um ponto até de atenção quando a criança não demonstra medo de nada, né? Porque é normal que se tenha medo de algumas coisas. Para que isso não tome uma proporção que invada essa criança, então é importante perceber, estar atento aos conteúdos que ela consome, né? Seja assim com os coleguinhas na escola, o que que ela ouve, que talvez é onde a gente tem um controle menor. Importante dialogar sobre aquilo que ela ouviu, mas do que ela também está assistindo, está ouvindo, né? Eu acho que é muito importante a gente lembrar que os programas têm classificação indicativa de idade, né? E não é qualquer coisa que as crianças podem assistir. Então, hoje elas têm uma liberdade, um acesso por conta da internet muito grande, mas eu acredito que poder ver muitas coisas que às vezes elas não estão prontas, né, é algo que pode ser muito prejudicial e acredito que aí é onde precisa ter o maior cuidado, né, para ajudar que quando surgir um medo, ele possa ser acolhido e não invada essa criança.
Segundo a pesquisadora, a pandemia demonstrou como é importante ter um diálogo aberto com as crianças.
Eu queria adicionar que acho que esse momento que a gente passou da pandemia é um momento muito ilustrativo, né? De como assim a gente pode passar por situações fora do nosso controle, né? Então que a gente precisa ter um diálogo aberto com as crianças de uma forma que elas entendam, né? Acessível a linguagem a elas, que a gente às vezes não vai ter algumas situações, né, que ficamos mais vulneráveis mesmo, né? Que a gente corre alguns riscos, que a gente precisa ter cuidados, né? Então, eu acho que quanto mais informação a gente consegue trazer para as crianças, menos assustador se torna o mundo, né? Eu acho que é muito mais assustador quando a gente se depara com coisas que a gente não sabe. E a gente vai se deparar, né? É natural. Então, quanto mais a gente pode falar disso e pode falar, ah, eu tenho medo disso, isso é assustador mesmo, pelo menos nós estaremos juntos nessa, né, de poder lidar com isso, eu estou do seu lado, eu te apoio, eu acho que é mais fácil, porque acho que fica um grande exemplo mesmo que a gente passou na pandemia, a gente tendo o apoio familiar, de amigos, né, para poder passar esses momentos tão angustiantes, foi essencial. E acredito que isso, em qualquer situação de temor, é muito importante.
Nós conversamos com a professora Valéria Bueno e a pós-graduanda Giovana Figueira Gomes, ambas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Elas falaram sobre a mudança nos medos infantis provocada pela pandemia. Rubens Avelar, da Rádio USP.